primeiro RPG japonês que eu joguei até o fim veio no PlayStation 1 e se chamava Final Fantasy VII. Eu amei o jogo, achei maravilhoso tudo. Eu comprei o 8 e me decepcionei ao descobrir que ele não tinha absolutamente nada a ver com a história do 7. E aquela história não continuava. De lá pra cá, eu joguei muitos RPGs japoneses, os famosos JRPGs. E acho que isso acaba influenciando um pouco a maneira que eu narro aqui. Eu acho engraçado que muitos dos JRPGs, principalmente os clássicos, envolvem uma criança que foi escolhida e que em poucos dias ela é simplesmente o ser mais forte do mundo, capaz de derrotar o mal que iria destruir o planeta. E eu sempre quis saber o que acontecia depois. E esse episódio é a minha história. É o meu JRPG, entre muitas aspas. E eu vou começar ele pelo fim, para que a gente já possa jogar a continuação. Episódio de hoje, Sonhos de Ananda. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, sou o Guaxa da aventura de hoje, estou aqui com...
Oi, eu sou a Agatha, vocês podem me encontrar no Twitter como AgathaSofia_. Eu também tenho um podcast sobre videogames mensalmente, ele se chama O Buraco Atrás do Pôster. Sim, o nome é estranho, mas o podcast é bom, vai lá escutar.
Alô, alô, aqui é o Luco. Vocês me encontram nas redes sociais por @alucinanteborgs, Borgs de Ciborg. E eu também tenho um podcast que é o Naus do Arquivo, @nausdoarquivo em todas as redes sociais. É um podcast de audiodrama e RPG.
Olá, eu sou a Mel e você me encontra em qualquer rede social como @wickedmel. Eu tenho um podcast também, mas ele tá em pausa. Mas vai lá escutar, tem bastante conteúdo no Projeto Drama.
O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados. E precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Alan Felipe e sou padrinho do RP Guaxa porque o podcast é maravilhoso, mas a comunidade da taberna é incrível. Não existe nenhum lugar mais acolhedor e diverso do que a nossa taberna.
Não deixe de seguir nas redes sociais, @marcelostinha, @rpguaxa, e considere apoiar esse projeto lá no apoia.se/rpguaxa. A partir de R$10 você faz parte do grupo do Telegram e será muito bem-vindo. E agora, boa aventura.
Realidades paralelas, uma infinidade de possibilidades, 3 jogadores e 1 guaxinim. Respeitável público, não deixem a boba comer sua pipoca e não temam um homem forte, pois o espetáculo irá começar. Boa aventura!
5. 4.
Achei. 3.
2.
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
Asturak, o rei demônio, surgiu no mesmo dia em que um pequeno garoto nasceu. Enquanto o rei demônio se fortalecia e dominava a mente dos monstros, os enlouquecendo e jogando contra cidades e fortificações, o pequeno Vivi crescia sem saber que era predestinado a encontrar amigos e partir numa busca que culminaria no confronto final entre o bem e o mal. Após muitas aventuras e monstros derrotados, eles finalmente chegaram a antessala do castelo do vilão, um local imponente e ameaçador, que reflete a natureza sombria e sinistra daquele personagem. Ao atravessar as portas maciças, os aventureiros se deparam com uma atmosfera carregada de malícia e poder maligno. O chão é revestido por lajes de pedra negra, frias ao toque, e uma neblina roxa flutua no ar, criando uma visão distorcida no ambiente. As paredes são adornadas com tapeçarias escuras, ilustrando cenas de destruição e subjugação. Luzes tremeluzentes lançam sombras dançantes, aumentando a sensação de suspense. No centro da sala, um trono colossal, esculpido a partir de ossos negros e ornado com gemas rubras e obsidianas. Domina a paisagem o vilão, o Rei Demônio. Está sentado com uma postura majestosa e cruel, vestido um manto escuro que ondula como sombras vivas. Seus olhos incandescentes fixam nos intrusos com um brilho malévolo. Ao redor do trono, guardiões demoníacos aguardam em posição, exibindo formas grotescas e assustadoras. Estátuas de criaturas infernais cercam a sala, parecendo ganhar vida quando a luz incide sobre elas. Quando sussurros fantasmagóricos permeiam o ar, e quando lamentações de almas aprisionadas, portais sombrios pontuam as paredes, revelando vislumbres de dimensões infernais e reinos de escuridão. À medida que os aventureiros avançam, a pressão no ar torna-se palpável, sugerindo que estão se aproximando do epicentro de um poder indescritível. Se morrerem aqui, o ritual da lua nova será concluído e o sol não nascerá amanhã. Essa é a conclusão de uma grande e gigantesca aventura épica. Os jogadores passaram por dezenas de aventuras e subaventuras, conheceram pessoas e se tornaram aqueles destinados a salvar todo o mundo. Eles têm em média 15 anos. Vamos conhecer estes três jovens antes de prosseguir daqui. Agatha, fala sobre seu personagem, aparência e atributo.
A minha personagem é a Selene. Ela é uma adolescente meio carrancuda e focada. Ela tá tentando provar pra todo mundo que sim, orcs também podem fazer magia. Ela tem 14 anos e ela se empenha muito nos estudos e ela principalmente é suporte para o grupo que ela tá agora, né? Ela encanta armas e faz armadilhas com runas para que os inimigos no seu caminho tenham dificuldade quando os aventureiros mais parrudos cheguem, eles causem mais dano. Ela fugiu de casa cedo por causa de problemas familiares, mas agora ela encontra uma família nesse pequeno grupo que eles estão vivendo. O atributo dela é 2.
Mel, fala sobre seu personagem, aparência e atributo.
A minha personagem é a Athena, ela tem 15 anos, e ela é uma garota negra que tem um sorriso encantador e os cabelos cacheados e bem curtinhos, que fazem ela ter uma aparência assim, quase angelical, o que contrasta um pouco com a natureza combativa dela. Desde cedo ela sempre treinou, porque ela veio de uma família de guerreiros, no entanto ela é a mais famosa entre os parentes dela. A habilidade com a espada dela e o coração enorme fazem ela fazer de tudo para defender os amigos dela. E o atributo é 5.
E para fechar, ele que já foi citado, aquele que é a criança que nasceu no mesmo dia que o Rei Demônio chegou a este mundo, aquele que foi predestinado a crescer e vencer todo o mal, ainda na adolescência, com a voz mudando e pelos crescendo em locais que antes não tinha, é o personagem do Luco. Vamos falar sobre ele, a aparência e atributo.
O Vicente é um adolescente baixinho, cabelo louro curto, branco e muito ágil. Pela estatura baixa que ele sempre teve, muitas pessoas apelidaram ele de Vivi, e o que fez ele acabar adotando esse nome como próprio dele. Ele passou a infância nas ruas e fez o que era necessário para sobreviver, desde pequenos furtos, sabotagens e até coleta de informações sigilosas. Em uma de suas várias tarefas, ele embarcou numa aventura que envolvia matar monstros, e uma missão levou a outra, outra e outra, até ele encontrar o grupo atual, que está prestes a lutar com o tirano Rei Demônio.
Esses aventureiros passaram por toda a jornada do herói. O Vivi em algum momento descobriu que ele seria a pessoa predestinada, ele tentou fugir, os amigos convenceram ele a ir atrás, ele foi conhecendo essas pessoas maravilhosas, se tornaram os melhores amigos dele, até que culminou neste momento, na sala do trono. Rei Demônio está lá sentado, ele é gigantesco e com o movimento das mãos, aquelas criaturas que estavam em volta do seu trono, que o guardavam, voam, correm, pulam na direção de vocês. Então começamos. Selene, uma criatura parece um gárgula, só que sem asas. Uma mistura de gárgula com um tigre, com as unhas extremamente afiadas. Ele, com poucos saltos, ele tá já muito próximo de você. Ele salta sobre o seu corpo, embora um orc, né? Mais frágil por ter estudado mais que levantado pesos. Mas ele tá pulando na sua direção. O que você vai fazer?
Eu, como a gente já tava preparado pra uma grande batalha, presumo que seja.
Vocês sabem, vocês chegaram numa porta gigante vermelha e vocês pensaram, porra, é do outro lado. Vocês tiveram um tempinho pra se preparar.
Exato. Eu pego na minha bolsa que eu tenho do lado da minha cintura, taco no ar um pó que vai direto no olho do inimigo. E não dá pra saber se foi por acidente ou se foi parte da magia que ela joga, mas o inimigo, quando foi atacar, ele erra completamente os cães, assim. A garra passa direto e acerta o chão.
Dois dados, querendo ou não, é um combate, né? Teu atributo ao menos.
Eu tirei 4 e 2, sendo 2 meu atributo.
Pois é, um acerto crítico. Parece que esse grupo tá realmente predestinado. A criatura não só se cega, como erra vocês, ela simplesmente cai sobre os próprios pés, se embola, o que era para passar numa velocidade gigantesca, fazendo com que suas lâminas extremamente afiadas, que ela tem como garras, pudessem cortar vocês. A velocidade fez simplesmente ela dar uma cambalhota, bater a cabeça contra o chão e escorregar por aquele piso, assim. A criatura se feriu bastante. Uma espécie de centauro, também de uma pele de pedra, como se fosse uma proteção, segurando uma grande lança, corre na direção da Athena. O que ela vai fazer?
A Athena, ela já tá preparada, então ela já tá com a espada em mão, então ela só vai virar a espada assim na mão, fazendo meio que um floreio pra descer por cima dele.
Dois dados.
Eu tirei 6 e 4.
É um erro e um acerto, né? Um acerto simples. Consegue fazer exatamente o que tu descreveu, não chega a matar a criatura, mas a velocidade as pernas de cavalo tinham ali faz com que um encontrão contra o teu corpo. Tu sente alguma dor ali, a criatura se feriu mais que você, mas você não passou ilesa. Contra o Vivi, duas criaturas. Uma delas parece um grande minotauro segurando um machado, e a outra um pouco menor, como se fosse uma topeira de 1,5 metros, também com garras afiadas e tal. Os dois correm na direção do Vivi, são mais lentos que os que correram em direção a Selene e a Athena, mas elas estão ocupadas no momento. Eles estão muito próximos. Vivi vai fazer o quê?
O Vivi vai sacar as adagas dele, vai dar um sorriso bem assim: eu vim pronto pra fazer isso. Ele quer correr o mais rápido possível, passando entre os inimigos e dar várias estocadas enquanto ele atravessa por eles. Quase que na velocidade da luz, uma coisa bem, assim, muito, muito, muito rápido.
Dois dados.
5 e 3.
3 é um acerto simples. Tu consegue fazer o que queria. Nenhuma das suas estocadas são mortais, mas tu derruba ali o minotauro e é arranhado na perna pela topeira. Todos rolam um dado. Atributo aumenta.
6, 4, 5.
Athena, enquanto vocês lutavam ali, tu dá uma espiadinha em direção ao trono e o rei demônio tá de pé, segurando uma espada colossal, uma espada que parece não ter fim. Ele, com um movimento de arco, essa espada tá vindo cortando, tá cortando ao meio os próprios aliados dele, e vai cortar vocês três, se tu não fizer alguma coisa.
Eles estão meio que perto de mim, né?
Isso.
Então eu vou pular e me jogar assim em direção a eles, pra meio que derrubar eles indo pra longe. Sabe quando alguém vai salvar alguém de ser atropelado nas séries? Uhum. É esse movimento. Ela pula e se joga assim, empurrando os dois.
Dois dados.
Eu tirei 5 e 2, sendo 5 meu atributo.
Um acerto simples, um acerto crítico. Tu consegue ali. Os seus amigos não entendem nada. Num segundo eles estão em pé, no outro eles são derrubados pela própria aliada. mas quando uma sombra passa por cima de suas cabeças, daquela espada colossal, cortando as criaturas inimigas, eles entendem o que aconteceram. Quando a espada bate contra a parede, ela simplesmente some e o rei demônio parece se preparar para invocar alguma outra coisa.
Essa foi por pouco, hein?
Ai, 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 minha cabeça, ai, minha cabeça.
A minha perna não tá muito legal, mas dá pra continuar.
Selene, ação.
A Selene foca no que ela precisa. O demônio com as garras tentou me atacar. Ainda está vivo?
Não, ele foi cortado pela espada.
Ah, droga.
Sobrou vocês e o rei demônio.
Ela fala, tá bom, né? É o que a gente tem que lidar.
Ele ajudou a gente, né?
Ela amarra o saquinho de novo na cintura e pega um pequeno papel que tá meio pegajoso que ela tem na bolsa. E ela tenta se aproximar do guerreiro demônio enquanto ele tá ainda puxando a espada pra colar esse papel em um dos braços dele.
Ok. Dois dados.
Esse papel, se tudo der certo, vai fazer ele errar mais a gente. Eu tirei 6 e 1.
Consegue. Consegue chegar até ele. Ele tá focado principalmente na Athena, né? Por ter salvo vocês. Ele tem um ódio, parece, gigantesco por ela. Cola esse papel nele. Ele notou, né? Ele faz um movimento com o braço pra te acertar, que te obriga a recuar. Mas ele agora tá... Ele tem dificuldade pra acertar vocês, é isso?
Isso. Sabe quando você sente aquela tensão no braço quando você vai se mover, que vai dar um estalo? É isso toda vez que ele vai tentar acertar a gente. Ele ainda pode conseguir, mas vai ter mais dificuldade.
Vivi, ação.
O Vivi, ele prepara a daga de novo. Ele coloca numa outra bainha que ele tem, que é sempre banhada em veneno. Então ele coloca a daga na bainha e tira novamente. Corre na direção do rei demônio e ele é muito alto.
Ele é bem alto, tem uns 10 metros.
Ele vai começar a tentar escalar o rei demônio usando as adagas como escada. Ele vai perfurando e escalando mesmo, tal qual um alpinista no gelo, sabe? Furando assim.
Você não vai se livrar da gente assim tão fácil.
3 dados, ele tá com dificuldades ali pra te atacar, graças ao ataque da Selene.
6, 5 e 5. Ai, meu
Deus.
São 3 falhas. A criança predestinada pula pra escalar a criatura e com um tapa ele voa contra a parede, acerta aquela tapeçaria, cai assim, a tapeçaria cai sobre ele, são tapetes pesados que estavam pendurados na parede e ele tá lá meio preso. Até na ação.
Ele tá preso, né?
O Vivi, sim. O rei demônio tá se preparando pra atacar vocês, né?
Então... Eu vou olhar pra Selene com uma cara assim, tira ele dali. E vou sair correndo em direção ao rei demônio, porque eu quero usar a minha espada pra fazer um corte na parte de trás do calcanhar, sabe? Pra ele perder o equilíbrio e cair no chão.
Beleza, 3 dados.
6, 4 e 2.
Perfeito. Ele não consegue te acertar, talvez porque realmente você é muito boa em combate. Talvez com a ajudinha mágica da Selene. Mas o fato é que tu faz exatamente o que quer, acertando o calcanhar daquela criatura gigantesca. Como dizem, quanto maior, maior a queda. Ele vai caindo pra frente ali, se apoiando no joelho e nos braços. Ação Selene.
A Selene, quando viu a Athena correndo, ela só faz um aceno de cabeça e vai até o Vivi, que tá caído no chão, e tenta livrar ele ali, né? Eu não sei se é muito difícil, eu vou ter que rolar um dado pra livrar ele dos escombros.
Tu vai, assim, tu pode gastar o teu turno ali pra tirar os escombros dele.
O que eu queria fazer é falar, tipo, Vivi, eu sei que a gente falou sobre isso, eu sei que você não gosta dessa ideia, mas a gente tá em desespero, amigo. Desculpa, eu peço permissão depois. E eu vou pegar umas frutinhas que tenho no meu bolso, banho elas em sangue que eu tenho em um outro potinho e coloco na boca dele. Eu quero que isso dê um boost pra ele ir com mais finco atacar na próxima.
Beleza, o Vivi vai tentar impedir de alguma forma?
Ele abre a boca assim pra dizer que não.
Você não vai falar... Droga!
Isso, isso, de novo, isso mesmo. Isso. Massageia a garganta. Isso, engoliu. Bom.
Agora é fazer bom uso disso, pelo menos.
A Selene não só te deu uma fruta com sangue, como tirou as coisas ali, a tapeçaria de cima de você. A ação Vivi.
Corro pra escalar novamente, mas agora eu quero ir pulando pela armadura dele, pelos descombros que tiverem ao redor. Eu quero ir pulando nas coisas até chegar na cabeça dele e tentar afundar uma das minhas adagas, bem no meio da cabeça.
3 dados.
6, 2 e 1.
Faz exatamente o que eu disse, tu vai pulando, escalando. A criatura tá ali de joelhos, com a mão apoiada no chão, graças à tua amiga. E mais a força que a tua... que a outra amiga, né, que a maga te deu ali. Essa combinação de vocês três faz com que um golpe no rei demônio o derrube. Ele cai em agonia, assim, levantando os braços. O corpo dele desaparece no ar. E nas janelas começa a entrar a luz do sol.
A Selene cai no chão.
Ah, acabou. Ai, meninas, se não fossem vocês, como que a gente ia conseguir fazer isso?
Pera. Acabou? Acabou? Porra!
Acabou!
Não falo pros meus pais, mas a próxima cerveja é por minha conta.
Ok.
A gente precisa comemorar. É verdade.
Vocês olham pra Athena. A Athena tá com os bracinhos pra cima, dançando assim, toda desengonçada.
O Vivi tá se limpando ainda, um pouco da baba ali, um pouco de sangue que escorreu quando ele comeu a fruta. Tá se arrumando e...
Ai, como será que as pessoas vão reagir quando descobrirem que a gente acabou com ele?
Nós somos heróis.
Nossa.
Ai, a fama que vem.
Nós somos heróis. Eu não posso esperar pra falar pros meus pais. E a Selene tá um pouco chorando enquanto ela tá deitada de braços abertos e acariciando os raios de sol que tá vindo pela janela.
Vocês começam a viagem de volta, né? A fortaleza do Rei Demônio não era próxima à civilização. Mas a volta, ao contrário de todas as aventuras que vocês viveram pra chegar até ali, a volta é tranquila. Monstros, criaturas que vocês encontraram pelo caminho não são mais vistos. Parece que o mundo lá fora se tornou, inclusive, mais fácil de se viver. As pessoas que vocês encontram lembram de vocês, lembram das coisas boas que vocês fizeram para eles, as pequenas missões que vocês fizeram em cada cidade que passaram antes de chegar no confronto final, mas ninguém lembra de um rei demônio. Ninguém lembra que ele existiu. Logo, ninguém sabe o que vocês fizeram. Na quarta ou quinta noite, vocês estão dormindo num acampamento, ainda voltando para as maiores cidades, né? Passaram só por cidades pequenas. Selene, tu acorda sem abrir os olhos, aquela sensação de tu acorda sem acordar totalmente, né? Tu tá deitada, de olhos fechados, mas o vento parou. A temperatura, que normalmente é fria nessa época do ano à noite, né? Ela não tá ali, mas também não tá quente. Não sente nada te cobrindo. Não tem sons. Tu tá de olho fechado, tu sabe que tá no meio da floresta à noite e não há som nenhum. O teu corpo, que ainda tinha dores dos combates das últimas semanas, né? Foram momentos difíceis até o combate final, e o próprio combate final deixaram dores que acompanharam vocês sempre, mas elas não estão lá. Tá de olho fechado.
Vivi? Athena, vocês estão aí? Ela tá meio desorientada e ela vai tentar levantar o braço pra tatear em volta.
Tu não vai abrir os olhos?
Ah, sim, isso é uma possibilidade, sim. Aos poucos.
É uma possibilidade. Uhum. Tu tá numa sala fechada. Uma sala com uma coleção heterogênea de artefatos. Antigos pergaminhos, tomos de couro repousam ao lado de estranhos retângulos finos e planos, esculpidos com runas desconhecidas e adornados com símbolos misteriosos. Objetos reluzentes, semelhantes a pedras preciosas, emitem uma luminosidade sutil que contrasta com o ambiente sombrio. Tapetes intrincadamente tecidos coexistem com estruturas de metal polido que parece desafiar as leis da forja. Figuras de argila e estátuas de culturas longínquas dividem espaço com ornamentos de madeira esculpidos à mão. Tudo é cinza. Não existe outra cor neste lugar e nos objetos que ali estão. Tudo segue uma escala de cinza, do branco ao mais escuro. Olhando em volta, né? Tu vê que nessa sala também existe uma cama. Uma cama muito bem feita. Nesta cama tem uma manta com um desenho de um unicórnio. Se enrolando nessa manta, uma mulher, também cinza, assim como a manta e tudo que está ali. Ela olha com imensos olhos surpresos. A aparência geral desta mulher é humanoide. Ela tem olhos ligeiramente maiores e mais expressivos e um nariz um pouco menor. A sua pele é um cinza médio. Ela não é humana, muito menos orc, elfa ou qualquer variação humanoide que você já tenha visto. Ela tá, assim, enrolada naquela manta e te olhando com os olhos arregalados.
Eu olho para meus braços, a minha cor geralmente é um esverdeado um pouco mais escuro. Eu também tô cinza.
Cinza.
Eu vou até uma das estantes e falo, isso aqui é seu? Porque isso aqui é um scroll de fazer fogo. Onde eu já li isso era uma história para crianças dormirem. Não existe mais esse tipo de coisa no mundo. Isso aqui, olha, isso é sobre Yagabelf. É uma criatura que não existe mais. Quem é você? Onde eu tô?
Ela tá te olhando assim, meio assustada. Ela não responde.
Você consegue falar e eu faço um movimento pra minha boca.
Ela abre a boca e tu acorda.
Tem gente do meu lado?
Tem os teus amigos dormindo.
Eu dou um soco no amigo mais próximo, sem querer, no impulso, assim, tipo...
Ai, minha cabeça! Ai, que foi, Selene?
Desculpa. Eu tive um sonho e eu meio que acordei de supetão, desculpa. Ok. Tá tudo em cor novamente.
Mas tá tudo bem?
Gente, o que vocês estão fazendo barulho?
Me acordaram com um soco.
O quê? Tem alguém aqui?
Não tem ninguém.
Não
tem ninguém. Eu tive um sonho muito bom e eu vou tentar voltar pra ele, tá bom? E eu volto com a coberta na minha cara, assim, com um pouco de vergonha.
Naquela noite tu não volta a sonhar, Selene. Mas esse sonho, ele se torna comum ao longo dos anos. Ele fica mais curto, mais frequente. Sempre que tu tentou, de alguma forma, tocar ou interagir com aquela menina, ou mesmo falar com ela, ou que ela tentou te responder, ou que ela assustou com alguma coisa que tu falou, tu acorda. Isso sempre acontece. Mas vocês veem muitas coisas, ela te mostra coisas que tu nunca viu, aqueles lugares cinzas, assim. 15 anos se passaram, como é que você está hoje?
A Selene agora é uma mulher de 29 anos. Ela, como eu não falei a aparência dela da primeira vez que eu descrevi, ela é uma orc alta, de pele esverdeada. Ela tem olhos caramelos e um cabelo ondulado na altura dos ombros. Agora ela tem uma trança rente ao couro cabeludo do lado esquerdo da cabeça. E os pequenos presas que os orcs têm geralmente, a delas são adornadas com várias tatuagens e alguns piercings que ela coloca. Agora ela é uma pessoa muito mais calma e de bem com a vida. Depois de ter concluído a missão, ela decidiu que a melhor maneira de usar a magia dela não é lutando, mas ajudando a população. Então agora ela vive numa vila pacata, isolada, e ela faz pequenas coisas para ajudar a população, tipo colocar runas em algumas pedras para fazer a plantação crescer mais forte, ou talvez fazer potes que durem mais, ou simplesmente ajudar as casas a passarem um inverno rigoroso. Ela já tentou ter alguns relacionamentos na vida, conhecer algumas mulheres, mas sinceramente, a mulher do sonho dela nunca saiu da cabeça. Então ela nunca teve um relacionamento duradouro. Ela tentou manter contato com os pais, mas os pais dela não quiseram ver ela nem morta. Ela tem relação com algumas irmãs que ela conseguiu contato e ela troca cartas de vez em quando.
O atributo mantém dois, né?
Isso, mantém dois.
Luco, vamos fazer o contrário. Descreva esse personagem 15 anos depois.
O Vivi, ainda baixinho pra alguém da sua idade, agora com seus 30, quase 30 anos, ele continuou com o apelido de Vivi, já que manteve a altura também, e tentou se intitular como Vivi, o ladrão de demônios, só que não pegou muito bem, então ficou só Vivi. Depois de derrotar o rei demônio, e embora não tenha sido lembrado por isso, mas tenha sido lembrado por todas as outras coisas que fez com seu grupo, o rosto dele acabou ficando muito conhecido, então seus antigos trabalhos de ladino já não tinham tanto sucesso por ele ter perdido o maior trunfo que ele tinha, que era a habilidade de passar despercebido. Mas com os anos passando e sem poder exercer o antigo ganha-pão dele, o Vivi hoje é um pescador muito habilidoso e é um ótimo negociador. Então ele segue uma vida pacata, sempre relembrando com muita saudade aqueles dias de glória de 15 anos atrás.
Um ano antes desse momento em que a aventura vai começar, tu tava pescando sozinho em um lago na Floresta da Escuridão. O lugar, que já foi muito conhecido por seu peixe único e delicioso, era pouco visitado no passado, pois os monstros protegiam o lugar e se alimentavam dos pescadores mais corajosos. Existia a clássica história do pescador que, após horas de luta com um tal peixe raro, precisou deixar o maldito fugir porque um urso gigante com chifres surgiu entre as árvores. Inclusive, a frase "daí um urso com chifre surgiu", né? É muito usada quando você quer chamar alguém de mentiroso. E embora a frase ainda exista e seja dita por muita gente, o lago já quase não possui mais peixes, pois sem os monstros, a pesca predatória acabou com a fauna local. Mesmo assim, o Vivi, por algum motivo, talvez saudades de suas aventuras, ou pelo conhecer o gosto do peixe mais raro que já existiu e mais saboroso, decidiu que iria provar este peixe. E após muitas horas esperando, já com o estômago roncando, finalmente o Vivi consegue pescar alguma coisa. Vivi, tu sente que a linha não só puxou, rola dois dados.
Ah, não. Agora você vem e eu tirei 6 e 5.
O que é que tenha mordido a linha, te puxa com força e te faz cair no lago ali. A parte mais rasa do lago tem uma laminha que se forma, o que só piora as coisas, né? E a linha escapa. Tu vê uma criatura de pelo menos 1 metro de comprimento, ou quase isso, vermelho, mergulhando ali próximo. O tal peixe raro existe. Fugiu.
Você ainda vai ser meu jantar um dia. Pode escrever isso aí.
Tu tá se levantando ali, se limpando agora sem... já tava sem isca direito, agora sem o anzol. Tu provavelmente começa a pensar em sair. Quando o peixe, ele se aproxima da margem.
O Vivi olha assim pra ele. Ele parece estar me olhando, querendo um contato. Ele tá tipo assim...
Ele tá te olhando.
O que você quer comigo?
Eu queria que tu me tirasse o anzol. Ele tá machucando a minha boca. Mas não quero que você me coma, hein?
Você fala?
Falo. Se você tirar o anzol, eu vou contar um segredo pra você.
Se você contar metade do segredo, eu tiro o anzol e você termina a história.
Você nasceu no dia que Rasturaki nasceu. E ele está destinado a matá-lo.
Mas isso foi há 15 anos.
Ele se aproxima, abre a boca.
Uma vez agora.
Tá, ele tira o anzol ali, se aproximando com cautela, né? Mas tira o anzol.
Beleza, tu vai deixar ele fugir?
Eu quero ouvir o resto da história. Se ele fizer menção de fugir, eu tento me agarrar nele.
Ah, sim, mas ele vai recuar pra não se virar comida, né?
Tá, eu vou dar um passo pra trás, pra mostrar que eu tô dando confiança pra ele.
Ele cospe um pouco de
sangue, mas...
e ele fala:
os monstros se tornaram maiores e mais malvados na presença dele. Isso merece sua ausência. O certo era os monstros só existirem, neutros. Rasturaki ainda influencia esse e outros mundos. Você ainda não venceu, não. Você ainda precisa matá-lo.
Eu me agacho na margem do rio. Você consegue me ajudar com mais alguma informação aí, amiguinho?
Ele mergulha e vai embora. O que muda nesse 1 ano que tu vai passar agora?
Eu sempre volto ali naquele rio pra ver se consigo encontrar esse peixe novamente. Imagino que ele nunca mais tenha aparecido, mas nesse 1 ano que se passa, quando eu não tô ali pescando ou fazendo negociações ou vivendo a vida normal, eu tô tentando, aos poucos, voltar aos contatos que eu tinha 15 anos atrás e ver se tem algum rumor, algum boato, alguma coisa sobre as forças malignas estarem voltando, alguma coisa assim.
Muito pelo contrário. Assim, monstros, tudo... com 15 anos tem gente já... Os mais jovens acham que tudo é lenda... Que tudo é os mais antigos imitando. Tudo que um idoso conta sobre um monstro, normalmente um jovem responde. E daí um urso com chifres apareceu, né? Então, assim, o mundo tá mais em paz do que jamais esteve.
Eu ainda tenho contato com a Serena e com a Athena?
Não.
Tá.
Mel, fala sobre o seu personagem, aparência e atributo depois desses 15 anos.
Então, a Athena, ela continua sendo... atributo 5, né? Ela continua treinando. A aparência dela não mudou muito, ela só tá um pouquinho mais velha, o cabelo tá um pouquinho maior, mas ela ainda tem a carinha de anjo. Depois de derrotar o rei demônio e não ter muito mais o que fazer, porque não tem mais monstros no mundo, ela e a irmã dela resolveram montar um pequeno orfanato. No momento, esse orfanato ele tem 5 crianças que elas cuidam, e ela, mesmo que não tenha monstros e tal, ela ainda ensina as crianças as habilidades com espada, porque no fundo ela sente que ainda vai voltar, sabe? Então, porque ela sente muita falta das, das aventuras dela. E é isso, a vida pacata dela é cuidar das crianças agora.
Assim, escolha muito bem o que você vai dizer agora, porque coisas acontecem. Qual é o nome da tua irmã?
Vixe, vixe.
Minha irmã vai ser... Era.
Atena, tu tá lá, assim, cuidando do quintal ali, cortando algumas árvores, assim, organizando pras crianças, quando uma das crianças corta você.
Tia Atena, tia Atena.
Oi, meu amor.
A tia Era não quer acordar.
Aonde?
No quarto dela.
Eu largo todas as coisas e vou correndo, então.
A Atena chega até o quarto da irmã e ela parece dormindo, assim, as crianças estão tudo em volta.
Eu vou... pegar o punho dela, né, pra medir o pulso.
Ela parece bem, normal.
Era, começa a chacoalhar ela.
Ela não acorda. E não importa o que tu faça, ela não vai acordar.
Eu vou começar a olhar no quarto pra ver se tem alguma coisa ali.
No quarto, nada que te chame a atenção. A tua irmã está dormindo.
Vocês deram alguma coisa pra ela dormir ontem?
Não, tia. A gente não deu nada.
Tem mais alguém dormindo assim ou só ela?
Só a tia Era.
Eu vou dar um tapa na cara dela.
As crianças ficam chocadas e ela não acorda.
Droga, era pra isso funcionar. Vai chamar o médico da vila. Eu aponto pro mais velho, assim.
Assim, o médico analisa e pra ele ela tá só dormindo, embora ela não acorde. Ele acaba chamando também um curandeiro, né, bom, e ele fala pra ti.
Não parece ter nada afetando ela. Não parece ter nada mágico em cima dela. É como se ela só dormisse e não conseguisse acordar.
Isso é muito estranho. Ela é responsável. E é ela que cuida das coisas mais difíceis. Eu...
Se te consola, ela não parece estar sentindo fome ou perdendo peso. Parece que dorme da mesma forma que dormiu na primeira noite.
Mas tem uma previsão, assim, de quando ela vai acordar?
Eu ouvi rumores de outras cidades, de pessoas que estão dormindo por meses até.
Meses? Que... Ai, meu Deus. Tá bom. Eu preciso dar um jeito nisso.
Perfeito. Enquanto tu tá tentando dar um jeito, Delene, tu foi dormir. Entrou lá no teu soninho. Quando tu acorda, como tu sempre acorda quando chega naquele mundo cinza, tá deitada, de olhos fechados, sem um vento, a temperatura... É sempre amena, né? É como se fosse um lugar totalmente neutro.
A Selene teve esses sonhos muitas vezes e...
Umas duas vezes por semana durante 15 anos.
Sim. E você disse que toda vez que ela tenta se comunicar com a moça, ela acorda, né?
Isso.
Então acho que depois de um tempo, ela começou a sem falar com a moça diretamente... Mas ela vai até um livro, pega uma página em branco e escreve algo e deixa o livro fechado em cima da cama. Pra, tipo, a moça poder ler e testar pra ver se isso acorda ela ou não.
Ok. Foi um teste nesses vários e vários anos. Ela não parece entender muito bem o que tu escreve. E esses sonhos são sempre muito curtos, assim. Eu não conseguisse ficar lá muito tempo. Mas tu tá lá deitada, como das outras vezes.
Eu quero me virar pra olhar, ainda deitada, pra a direção da moça e abrir meus olhos.
A cama tá vazia, bagunçada, mas vazia desta vez. Ao contrário de todas as outras vezes.
Selene fica totalmente aterrecida, assim, tipo, o que que tá acontecendo? Ela tateia um pouco a cama pra ver se é isso mesmo e levanta olhando em volta, ver se alguma coisa mudou.
Caída, próxima à porta daquele quarto, tá a mulher. Que era uma menina há 15 anos atrás, né? Hoje, assim como você, é uma mulher. Ela tá caída no chão, assim. E pela primeira vez tu vê uma cor. Que não é só o cinza ali. Há uma mancha vermelha saindo da cabeça dela ali, onde ficaria a boca, né? E escorrendo pelo piso cinza.
Eu levanto da cama o mais rápido possível e tento correr até ela pra prestar alguma ajuda, ver se ela tá respirando, tentar parar o sangramento.
Quando tu vira ela, segura ela nos braços, ela abre os olhos, né? Os lábios dela te chamam a atenção, eles estão vermelhos agora do sangue escorrendo pelo canto da boca, né? E ela então sorri e fala pra ti.
Me ajuda.
E desmaia. Pela primeira vez tu ouviu a voz dela.
Eu ainda tenho alguns conhecimentos de magia, né? Mesmo dentro do sonho. Eu tento pegar algumas coisas ali, algumas ervas. Eu dou uma olhada nos livros, ver se tem algumas plantas. Pego a caneta pra fazer algumas runas nessas folhas que eu pegar, pra colocar na ferida dela e tentar ajudar ali a parar o sangramento e tudo mais.
A boa notícia é que teu atributo ou mais agora. A má notícia, um dado.
Eu tirei 6.
É um acerto. A mulher, depois de algum tempo, ela tem dificuldade pra falar, parece ter dificuldade pra respirar ali, ela parece estar bem machucada. Externamente ela não tem nenhum ferimento, né? Mas até pelo sangue que tu viu ali, ela parece estar machucada por dentro. Aquele sangue não era do lábio ou da boca, né? Parece que veio de algum órgão mais interno. Ela olha pra ti.
Você é criança, predestinada pra matar o Rasturaki, certo?
Não, eu não sou, mas eu conheço ele.
Eram 3, né? E desde que eu te vi aquele dia, eu...
Você?
Rasturaki está aqui, nesse mundo.
Aqui? Ok, ele está vivo?
Ela baixa os olhos assim.
Eu não sabia o quão mal ele era e... Eu trouxe ele pra cá quando vocês estavam para matá-lo.
Mas por quê?
Porque ele é tipo assim... Meu pai.
Oh!
Bem, o dia que ele invadiu o seu mundo, ele expeliu tudo que ele tinha de bom. Eu meio que nasci assim.
Qual que é seu nome?
Ananda.
Ok, ele ainda tá aqui?
Sim, ele trouxe um exército de monstros e está preparado para uma nova invasão. Disse que seu mundo vai ficar molenga, então vai chegar destruindo tudo.
Espera. Eu tenho que contactar meus amigos. A gente tem que fazer algo, mas... Você tem como ir comigo? Você tem como cruzar pro outro mundo?
Eu não posso. Não consigo sair daqui. Da mesma forma que eu sou parte de Rasturaki, eu sou parte desse mundo. Ele não poderia sair daqui. A parte que tem que ficar presa ficou comigo. É complicado, mas... Basicamente é isso. Eu consigo trazer seus amigos. Mas vai ser a última coisa que eu vou conseguir fazer. Então, se tiver uma pergunta...
Não, espera. O que vai acontecer com você se você trouxer eles?
Eu já tô... cuspindo sangue. Só de ter trazido você.
Não, deve ter alguma forma de te ajudar, certo? Eu não passei 15 anos sonhando com você pra você morrer agora.
Na verdade, eu te trazia pra cá durante os meus sonhos. Mas são tecnicalidades.
Ela levanta-se com alguma dificuldade. Ela abre, assim, a janela dela. Antes, tu não conseguia olhar pra fora do quarto dela naqueles sonhos. Quando tu tentava, tu acordava, né?
Uhum.
Ela mostra que lá fora tem, assim, um monte de coisa diferente. Construções que tu nunca viu.
Vem comigo, olha aqui.
Eu vou com ela, meio que segurando, dando apoio.
Um outro cômodo da casa dela ali tem muitas cadeiras assim inclinadas, tem um pano branco estendido na frente.
Isso, é um cinema, por exemplo. É tipo um teatro, só que é como se fosse num espelho.
Um espelho?
Isso é um cachorro quente. Ele é vermelho e amarelo, mas tudo aqui é cinza e sem gosto.
Essa salsicha é estranha, ela... Ela é lisa.
Eu não sei se vai cachorro de verdade, mas é o nome.
Ok. Olha, o que fez você decidir invadir o outro mundo? O que que fez você separar?
Então, eu não sei, porque todas as ideias malucas ficaram com meu pai. Eu não sei se ele tá preparando um exército, e se ele tá maltratando pessoas e monstros, e o mundo de vocês vai ser destruído. Eu sei que a coisa certa é ele ser derrotado. E por isso que eu te trouxe aqui.
Não teria como juntar vocês dois novamente, certo? Dar a ele novamente a parte boa.
Ei, olha o meu tamaninho. Eu não acho que vai fazer diferença.
Justo. Ok.
Ela pega algumas caixas assim com fotos de seres humanos. De olhos menores. E assim, parecem muito magrelos pra sobreviver em qualquer mundo. Mas tem vários desses humaninhos nas capas. Ela fala:
são as minhas histórias favoritas.
Ela vai mostrando ali.
Que histórias são essas?
A menina é pobre e maltratada por um menino que tem muito dinheiro. Mas no fim eles se apaixonam e Tudo se resolve com o casamento.
Aham.
Eu sei que são todas mais ou menos iguais, mas são legais.
Ok, é tipo as histórias que minha irmã contam por cartas, que elas escutam nas tavernas. Tipo isso? Romances impossíveis?
Eu tinha universos pra espiar. Eu meio que gastei grande parte desse tempo te olhando.
O chão treme um pouco.
Se vocês não pararem o Rasturaki, o mundo de vocês, e talvez o meu, será destruído. Eu vou trazer os seus amigos.
Tá, mas eu vou te ver de novo. Eu prometo, eu arranjo um jeito, eu estudo magia. Ok? Promessa? E eu faço com o dedinho na frente da minha cara.
Eu posso ser a menina pobre?
E ela aperta o teu dedinho.
É, eu acho que isso me faz a menina que te maltrata. Eu posso tentar mudar essa história um pouco.
Vivi, tu tá fazendo o que neste momento?
É manhã, tarde ou noite?
É noite, assim, início da noite.
Início da noite eu tô descamando o peixe, então. Pesquei pela manhã, pela tarde. Tô ali tirando as escamas pra poder preparar a venda pro dia seguinte, que é dia de feira.
A Athena tá fazendo o quê?
A Athena tá sentada na frente de um monte de papel, tentando entender como que ela vai cuidar do orfanato por meses.
As crianças vão ter que se virar essa noite. Vocês dois, no momento vocês estão fazendo essas coisas, no momento seguinte, vocês estão sentados em cadeiras acolchoadas, uma coisa que vocês não sabem o que é, mas que é um cinema cinza. Tudo é cinza, incluindo vocês, os objetos que eu com vocês. Telene, dois dados.
Eu tirei 6 e 2, sendo 2 meu atributo.
Que bom, porque a Ananda, ela simplesmente desmaia. Tu vê uma lágrima vermelha correr do olho dela. Ela cai assim, completamente molenga, nos teus braços. Mas tu segura ela perfeitamente ali. E teus amigos estão sentados ali próximo.
Eu olho pra cima e eu acho que ela não tem tempo de processar, que são os amigos que faz 15 anos que ela não vê. Ela só fala: pegue um pano com água, pelo amor de Deus.
Hã?
Um pano com água, um pano com água.
Tá bom, tá bom. A Athena levanta e vai procurar um pano com água.
O Vivi levanta confuso assim. Selene, Athena? Olha pra um lado, olha pro outro, guarda a faca, guarda o peixe e vai procurar com a Athena um pano com água.
O lugar é bem esquisito, assim. Ele tem muitos objetos jogados de um lado pro outro. Óculos de sol, chapéus, casacos, baldes de pipoca, né? Tudo cinza. Fala dois dados cada um. O Vivi tirou quanto?
6 e 5.
São 2 acertos. A Athena tirou quanto?
4 e 4.
Vivi, tu encontra pano, tu encontra um balde com água ali no, numa sala que é estranha, parece um quarto, mas ele... ninguém conseguiria deitar dentro daquele quarto. Cheio de objetos lá dentro. Tu encontra um balde, tu encontra um meio de fazer uma coisa na parede, soltar água. Foi perfeito ali tudo que tu fez. Athena, tu abre a porta. Lá fora, assim, o chão é de pedra, né? Tu tava procurando água e um pano. Tu, na verdade, encontra a porta da rua. Lá fora é um grande deserto de pedra com construções, assim, meio pela metade, por todos os lados. Existem construções de metal, que tu não sabe exatamente o que é, mas elas possuem rodas, mas não uma estrutura para prender algum animal para puxar. Tu vê que sobre essas estruturas tem um tipo de uma pterodáctilo, uma criatura antiga, assim, bicando aquelas estruturas. Ela abre os braços, assim, quando te vê, mostrando as asas ali. E ela voa na tua direção. O que que tu vai fazer?
Eu vou fechar a porta e voltar pra dentro.
Tu fecha a porta, escuta um barulho assim quando a criatura se choca contra a porta ali. Mas tu vê que o teu amigo Vivi trouxe a água e o pano pra Selene.
Então é você mesmo, eu não tô ficando louco.
É a Selene?
Eu acho que é. Vamos lá, vamos resolver isso depois. Primeiro ajudar a amiga dela.
Certo. A gente sai correndo em direção a Selene.
Selene?
Eu pego ali a água que eles trouxeram, pego um pano e limpo o rosto da Ananda. Tento ver se ela tem pulsação ainda, né? Se ela está viva.
Está viva.
Ok, obrigada. Escuta, isso aqui vai parecer loucura, tá bom? Eu não sei direito o que está acontecendo, mas Aparentemente o Asturak tá de volta? E ele veio desse mundo? E essa moça me trouxe pra cá e trouxe vocês também pra gente poder derrotar ele antes que ele volte pro nosso mundo e mate todos? Eu acho...
Olha, pode parecer loucura, mas eu acabei de ver um monstro ali fora. Fazia 15 anos que eu não vi um monstro.
Gente, talvez vocês achem que isso seja aquela história que depois o urso com chifre surgiu, mas eu falei com um peixe, ele me respondeu, e ele falou que Rasturak tava de volta. Então...
A cara da Athena, a hora que ele fala, eu falei com um peixe, tá tipo assim, oi?
Mas ele respondeu e eu não tô ficando louco. Eu tenho certeza que nós tivemos uma conversa.
Vivi, você parou de pegar aquelas ervas, né, e mastigar elas, né? Não, não foi aquilo.
Eu diminuí a frequência.
Ok, ok. Levando em consideração a nossa situação atual, eu acho que faz sentido o peixe falar, né?
Claro que faz. Eu não fiquei louco. Foram só, o quê? Uns 5 anos que eu tava sem falar com ninguém? Detalhe.
Por que que tudo aqui é cinza?
Eu não sei. Desde que a gente derrotou o Rasturak, eu sonho com ela. Eu aponto pra menina que tá nos meus braços. Eu não sei o porquê, mas aparentemente, pelo que ela me falou, ela é a parte boa que o Rasturak cedeu ao ir pro nosso mundo. Olha, eu sei que vai parecer loucura. Eu sei que vocês vão me chamar de apaixonada, mas eu confio completamente nela, tá bom?
Tá.
Ok.
Nós temos uma missão, então.
Sim, a começar por aquele monstro lá fora.
Que monstro lá fora?
Ai, meu Deus, as crianças.
Que crianças?
Você teve filhos?
Não! Não, eu tenho um orfanato. Eu cuido dele com a minha irmã, mas a minha irmã hoje, ela dormiu e ela não quer acordar. Será que isso tem a ver? Ela não quer acordar. E eu até dei um tapa na cara dela e o meu tapa é forte.
Se aqui é o mundo dos sonhos que a Selene vinha parar, será que a sua irmã não tá por aqui também?
Ah, pode ser. Bom, eu espero que as crianças fiquem bem. Já tava na hora deles dormirem. É, a gente tem que terminar isso até amanhã cedo.
Ok.
A gente dá conta. Se há 15 anos atrás a gente conseguiu, agora a gente tá... Tá bem, eu confio. Confio no nosso potencial.
Eu não entro em batalha faz 15 anos, mas... Vamos lá, né?
Vai dar tudo certo. Eu protejo vocês.
Vai dar tudo certo.
Vocês não mudaram nada. É incrível.
Olha, a minha altura é um tópico sensível, então se a gente puder trocar de assunto, eu agradeço.
E aquela foi a primeira vez que Selene riu com vontade fazia anos.
O que vão fazer com a Ananda, eu queria saber.
Carregar ela por aí? Eu quero. Eu só preciso de um meio. Vocês têm alguma ideia?
Dá pra usar peixe em alguma magia de cura, Selene? Eu mostro o peixe que eu tinha levado.
É esse peixe que conversou com você?
Ah, não, não. Era um peixe do lago. Eu tinha tentado pescar ele, não deu muito certo. A gente teve uma troca ali, mas... É um peixe bem maior. Isso aqui é só uma sardinha.
Ah, eu posso... Olha, levando em consideração que o peixe tá morto, não.
Ok, eu guardo o peixe de volta. Será que não tem algum tipo de... Não sei, algum remédio pelo quarto? Afinal, onde que a gente tá, Selene?
Eu não sei. Ela chamou esse lugar de cinema? Ela falou que é tipo um teatro, mas eu não entendi direito.
Que estranho. Levar ela é a melhor coisa? Tipo, tem um monstro lá fora.
Eu não vou deixar ela.
O monstro, ele tava em cima de um negócio que tinha rodas. Mas não tinha um animal pra arrastar.
Tá com rodas? O que tá acontecendo?
Será que você consegue empurrar, Athena?
Pode ser.
A gente tenta dar um empurrãozinho, então. Vamos lá fora, vamos ver o que aquele bicho é. Vai que ele conversa comigo também.
Vivi, você tá meio estranho.
Eu só tô tentando voltar a ter contato com as pessoas. Inclusive, eu não dei um abraço em vocês, né? Quero dar um abraço na Athena e na Selene, se permitirem.
Eu permito. Ah, o peixe... encostou na minha pele.
É só um peixe.
Ah.
A Athena tá abraçando os dois, assim, tipo... O máximo que der. Com a Selene segurando a Ananda, né? Então tá...
Isso.
Tá um bolo.
Há quatro pessoas nesse abraço.
Cinco com o peixe.
Ai, meu Deus.
Tem alguma cadeira... Que pareça uma maca, uma coisa que desse pra colocar a Ananda em cima. Porque carregar na mão acho que seria pior, talvez. Não sei.
Um dado.
6.
O cinema tinha uma cadeira de rodas.
Gente, Isso aqui também tem rodas e parece bem mais leve que aquele negócio de metal lá fora. Se a gente colocar nada aqui, será que não é melhor pra gente se mover?
Ok, pode deixar que eu empurro. Tá, mas algum de vocês trouxe uma arma?
Eu tenho a minha adaga que eu tava descamando esse peixe. Acho que ainda tem um pouquinho de jeito com ela. Faço aquele manejo clássico de quem quer mexer com a adaga cai no chão. É só ter que desenferrujar um pouquinho.
E você?
A Atena olha e fala assim, eu sempre tô com a minha espada.
Tá, passa pra cá.
Oi?
Passa pra cá. Vocês não lembram? 15 anos, vocês esqueceram como é que eu encanto a arma de vocês?
Ah! Verdade, eu tô.
Por favor.
E eu vejo alguma coisa que dê pra desenhar, sei lá, pó no chão. No máximo eu pego um pouco de sangue, se eu não tiver mais nada. Mas eu faço alguns desenhos nas armas e eu dou umas batidas fortes com elas no chão. Eles até podem achar que vai quebrar, mas ela se mantém intacta. Ok, funcionou, tá aqui. Eu devolvo pra eles.
Tu usa o teu sangue ou o sangue mais disponível no momento?
O meu, eu não vou usar o da menina desacordada não. Sem permissão?
Inclusive pergunta, eu e a Atena conseguimos ver o sangue com cor? O
sangue é vermelho.
Engraçado que ela tem cor, ou pelo menos o sangue dela.
Ela não tinha até então.
Será que o nosso sangue tem cor? Será que só as coisas que estão dentro da gente tem cor?
Eu acabei de me machucar pra fazer os desenhos. Tem, Guaxa?
Não.
Ok, gente, vamos fazer a mesma coisa de sempre. Atena, você abre a porta. Vivi, você ataca pelo lado e eu dou suporte por trás.
Tá certo.
Ok, vamos lá.
Atena abriu a porta, é isso?
Isso. Já com a espada em mão.
Tu nota que talvez não seja a melhor das ideias, porque tu vê a sombra de duas daquelas criaturas voando em círculo, assim, acima da entrada.
Oh, gente... Tem mais uma aqui.
Ok. O jeito do Vivi, então. A gente passar despercebido, isso?
Acho que é a nossa melhor opção no momento.
É, a gente pode tentar.
Três pessoas, mais uma que tá numa cadeira.
E um cheirando a peixe.
É, um de vocês rola um dado pelo grupo.
Vocês querem que eu rolem? Faz tempo que eu não rolo dado?
É atributo mais ou menos, só eu.
Mais.
Eu rolo, então. Eu rolo.
Então rola, Selene.
Eu tirei 4.
Beleza. Vocês se aproveitam ali da sombra das construções, né? O próprio cheiro do peixe, o cheiro de vocês, ele, depois de algum tempo que vocês estavam naquele lugar ali, ele tende ao zero, como tudo ali, né? Ele desaparece. As coisas nesse mundo ficam sem sabor, sem cheiro. Isso acaba ajudando vocês também. O fato do mundo ser cinza e vocês estarem cinza é outro fator que ajuda. E a sorte que os heróis sempre têm faz com que vocês passem daquele lugar ali. À medida que vocês se afastam de uma casa meio esquisita com coisas em volta, o mundo vai se tornando cada vez mais pedras. Parece que realmente essa Ananda trouxe aquelas coisas todas para este mundo aqui, enquanto o resto é só um lugar com muitas pedras pontudas, não há vegetação, né? E após um tempo ali andando a esmo, alguém que não rolou ainda rola 2 dados. Ainda é atributo ao mais.
5 e 1.
Beleza, temos um acerto. Vocês andam um bom tempo por ali até que chegam numa área mais elevada. O Vivi é o primeiro a enxergar, né? Ele enxerga algumas casas feitas de... Parece ser barro e bambu, né? São casas bem, bem simples, bem rústicas, com algumas pessoas assim andando de um lado para o outro ali naquelas casas. Além dessas casas, dá para ver assim muitos monstros parados assim, olhando em direção a um grande castelo negro. Um grande castelo idêntico àquele que vocês invadiram no passado.
No final das contas, parece que a gente vai ter uma reprise daquele dia.
É, tudo que eu mais queria, né? Voltar pra aquele dia onde a gente quase morreu.
Falando assim...
Vai dar tudo certo. A gente já sabe o que aconteceu aquele dia, só não cometeu os mesmos erros.
Quer dizer que abaixar a tempo da espada não decapitar a gente?
Isso.
Evitar escombros.
Exato.
Tá certo. Selene, algum sinal da sua amiga?
Eu dou uma olhada nela... Leves toques na bochecha dela. Não vou dar um tapa, não sou a Atena, mas pra ver se ela tá bem.
Ela tá respirando meio pesado, mas ela tá tá viva.
Tá saudável, tá respirando. Bem é uma palavra muito forte.
Ok.
Tá, mas como é que a gente vai passar dessa vila?
Dar a volta na vila é viável ou é aquele estilo de tem muitas pedras e coisas que não tem pra andar, só dá pra ir pelo meio da vila?
Dá pra dar a volta na vila.
É, se a gente conseguiu chegar até aqui dando a volta, né, eu acho que a gente consegue continuar esse rumo, gente. A gente pode tentar dar a volta. Chamar atenção não vai ser muito legal.
Mas você acha que as pessoas na vila vão denunciar a gente?
As pessoas talvez não, mas os monstros podem conhecer a nossa reputação, né?
É, os monstros estão além da vila e cercam o castelo. Os monstros não dá pra ser pra passar.
Ah,
né?
Tá.
Ah, ok.
Pode evitar a vila se quiserem. Os monstros não.
Não, não. Eu acho que pessoas é bom ter informação, ver que lugar é esse. O que vocês acham de a gente tentar conversar com eles?
Eu gosto.
Talvez eles tenham visto a minha irmã.
Boa. Então a gente vai passar pela vila, caminhando, fazendo uma cara bem boa pinta, um sorrisinho no rosto, coça a cabeça assim, como, ah, estou perdido.
É, Guaxa, como a Ananda era uma pessoa daqui, eu tenho medo das pessoas reconhecerem fácil ela. Então eu pego, tipo, uma capa que eu tô usando assim, coloco em volta dela e tento cobrir o rosto.
Beleza. Vocês estão se aproximando ali das pessoas.
Uhum.
Todos parecem assim, bem cansados, carregam pedras de um lado para o outro, alguns estão sentados no chão quebrando pedras maiores ali. Eles parecem estar fazendo algum tipo de trabalho, uma mineração bem rústica, se separando pedaços específicos de algumas pedras para um lado, jogando o resto para o outro. Todos parecem assim, muito cansados e acabados. Vocês vão se aproximando ali, atendo a dois dados.
Eu tirei 4 e 3.
Vocês se aproximam ali, as pessoas olham meio intrigados pra vocês. Uma delas fala...
Vocês chegaram para trabalhar também?
Na verdade, não. Eu tô procurando uma pessoa.
Coça a cabeça, sim.
Ela é um pouquinho mais baixa do que eu. E parece bem comigo, mas o cabelo dela vem até aqui. Aí eu aponto assim tudo.
A Era?
Isso! Era!
Ela está no barracão.
Ele aponta para uma construção um pouco maior.
Ah, eu vou olhar para os outros dois. Você estava certo, Vivi. Ela está aqui.
Ótimo. Olha só. Eu aproveito para falar com essa pessoa que deu essa informação para a gente. Você sabe dizer exatamente onde a gente está?
Sonhando, né?
Sonhando? Ah, então é um sonho.
Eu estava dormindo e de repente acordei aqui.
Mas por que vocês estão trabalhando no sonho?
Por algum motivo, a dor é real. E vamos ser punidos se não trabalharmos.
Eu estava indo com a mão pra me beliscar. Quando ela fala que a dor é real, eu deixo pra lá.
A minha irmã também está trabalhando?
Sim, todos estamos.
Isso com certeza é por causa do Rasturak. Ele deve estar prendendo vocês aqui, né?
Tá, eu vou lá falar com ela, eu já volto. Aí a Athena sai correndo, assim, em direção ao barracão.
Os outros dois vão fazer o quê?
Eu olho pra Selene pra ver o que ela vai fazer, porque eu não quero deixar ela sozinha com a moça da cadeira de roda. Você falou o nome dela pra gente, inclusive? Eu não lembro.
Falei.
Ah, Nanda, então tá, beleza.
Vocês nunca pensaram em se revoltar?
Já viu o tamanho daqueles monstros?
Já, eu já matei vários.
É assim que nascem os heróis.
Ele olha pra ti, ele coça a barba e ele diz...
Daí um urso com chifres apareceu, né?
Olha, eu não tô brincando, tá bom? Vocês podem achar que isso aqui é o final do mundo, mas não é. Sempre tem um final melhor. Vocês podem sim sonhar com um lugar melhor pra vocês. Literalmente.
Enquanto isso, Athena entra na construção, que é um pouco maior que as outras. Tem várias mulheres e crianças ali com uma peneira separando alguns materiais. Quando a tua irmã te vê, ela larga a peneira que tava na mão dela e ela corre e te abraça.
Era! Era, o que você tá fazendo aqui? Eu vou abraçar ela bem forte.
Eu não sei. É um sonho maluco.
Eu tentei te acordar. Eu até te dei um tapa.
A gente morreu?
Não. Você tá dormindo.
Você me deu um tapa?
Calma, eu tava tentando te acordar. A gente tá dormindo. Eu acho que eu tô dormindo também, porque eu tô aqui, mas eu não tô trabalhando. Por que você tá trabalhando?
Eu tenho que trabalhar, senão os monstros vão devorar outra criança.
Outra?
Já perdemos algumas. Mas se é um sonho, elas estão acordando, né?
Eu imagino que sim. Mas pode deixar. A sua irmãzona aqui vai matar os monstros.
Um barulho muito alto eu ouvi lá fora, Athena.
Fica segura, ok? E protege essas crianças. Eu prometo que eu volto. E a gente vai acordar e vai estar tudo bem. E eu vou sair correndo de novo pra fora.
Segundos antes do que causou esse barulho, lembrando que a Athena falhou no teste de observar ao entrar naquela vila, né?
E...
A Selene fala pro homem que ele pode se revoltar, que ele tem uma chance, quando um barulho muito alto toma conta do lugar, pois uma lança muito grande atravessa aquele homem e o prega no chão. Quando vocês olham para cima, os monstros estão cercando aquela vila e montado num dragão de 3 cabeças está Rasturak. Está segurando uma outra lança, né? Ele parece criar armas na mão dele. E ele vai disparar na direção de vocês. Vivi e Selene em ação.
A lança que ele disparou, que atravessou o homem, ainda tá lá?
Tá, e ela, pô, ele é um homem. O Rasturak tem 20 metros, lembra disso? A lança tem um pouco mais do que isso. É quase um poste telefônico atravessou aquele homem. Por isso o barulho e o tremor.
Se tem alguém perto da gente ali, eu empurro pra dentro de uma casa, pra alguma coisa assim, e eu rolo pra me esconder, pra pegar cobertura em algum lugar.
Um caso de palha e barro, mas ok, tu faz isso.
Pra não me ver, o importante é esconder primeiro.
Selene segurando as alças, né? A parte de empurrar de uma cadeira de rodas, o que faz?
Meu Deus.
Vou só pontuar, o Vivi fugiu.
Eu esqueci da cadeira.
Eu olho pra um lado, olho pro outro. Cadê Vivi, né? Porra, eu tô sozinha aqui. Eu pego um frasco que eu tenho assim no bolso. Eu tenho. A gente trouxe coisas, né? Você disse que ele tinha uma faca.
Assim, não muitas coisas, mas trouxeram, vai.
Eu pego um frasco do bolso, eu sussurro uma coisa dentro dele, chacoalho e taco no chão. Porque eu quero que fazer um encantamento que venha um vento e levante a poeira pra tapar a visão deles. Enquanto isso, eu vou. Se der certo, eu vou pegar. Der certo ou não, né? Eu vou pegar a Nanda e sair correndo também.
Vai tirar da cadeira, botar no ombrinho e sair correndo pra empurrar a cadeira?
No ombrinho. A gente tá no chão, né? Vai ser ruim com a cadeira.
Tá bom, 2 dados atributou mais pra criar a nuvem de poeira.
Eu tirei 1. E 1.
Nossa.
Mano.
Athena, tu sai daquela construção, tu vê um homem pregado por uma lança gigantesca ao chão. Tu vê o Vivi correndo pra se esconder em alguma sombra. Tu vê a Selene jogando uma garrafa no chão que faz um grande barulho e levanta assim uma poeira que se dissipa muito rápido, que acaba chamando mais atenção de todo mundo do que simplesmente tirando a atenção dela. Parece que um pó tá grudando na pele dela e ele brilha à medida que ela se mexe, tornando ela um alvo muito mais fácil de ser visto do que ela estava antes. Qual é a sua ação?
Eu vi o Rasturak
montado num dragão de 3 cabeças, sim.
Tem algumas pedras que estão empilhadas, alguma coisa assim que eu consiga correr e pular de cima delas pra alcançar o Rasturak?
Pra alcançar o Rasturak, não.
Eu vou correr em direção à Selene pra pegar ela e sair correndo pra gente se proteger, porque ela tá chamando atenção, mas sei lá, né? Vamos tentar se escapar.
Olha, se eu puder fazer algo, quando ela foi pegar eu empurro a Nanda no colo dela e empurro ela pra frente pra ela ir se esconder. Porque eu tô chamando a atenção. Eu vou correr pro outro lado.
2 dados. Okay. 2 dados.
Eu tirei 6 e 5.
Tu entrega a... Tu praticamente joga a Nanda no colo da Athena que tava correndo na tua direção. Quando uma segunda lança corta o céu fazendo muito barulho. Ela não te acerta diretamente, mas ela passa rasgando do lado do teu corpo. Muita dor e sangue ali. Tu cai no chão por um momento, tudo fica escuro e tu não tá conseguindo se mexer por enquanto. Vivi, o que tu tá fazendo?
Na hora que eu vejo isso acontecendo, eu saio da minha cobertura, eu vou tentar ir correndo o mais rápido possível pra arrastar a Selene pro outro lado. O caminho que ela tava tentando ir. Passo, rolo e tento puxar o corpo dela junto comigo.
Tu, querendo ou não, tá o Vivi pra um lado com o corpo da Selene e a Athena pro outro com a Nanda. A Athena, Tu sente que a menina nos teus braços, ela começa a se mexer.
Tô correndo pra me esconder. Eu vejo que ela tá se mexendo, eu falo assim: ei, você tá viva?
Cadê a Selene?
O Vivi vai cuidar dela. A gente precisa se esconder, o Rastorak tá aqui.
Ela levanta assim o olhar assustado.
Eu posso ajudar vocês?
Ela levanta a mão e desmaia. Sente assim o sangue dela escorrendo em ti novamente. Vivi, dois dados.
5 e 2.
Algo muito grande tá caindo do céu enquanto tu corta. Tu dá aquela espiadinha por cima do ombro. E por algum motivo o dragão do Rastorak desapareceu e ele cai com força ali no chão. Mataria qualquer criatura, mas parece não ter feito muito efeito no Rastorak. Selene, tu tá fraca, mas tu acorda naquela situação ali com o barulho do impacto.
Isso dói. Cadê a Nanda?
Tá, tudo bem. A Athena tá com ela. Evita se mexer. A gente tem que ver se machucado o quanto antes.
A Astura caiu. É agora a nossa chance. Você tem algum pó? Você tem alguma coisa?
Eu só vim com a faca e o peixe.
Qualquer coisa. Qualquer pó. Eu começo a pegar pó do chão e juntar numa mão, assim, e começar a falar algumas palavras. Eu quero tentar jogar um encantamento nos outros, não no Rastorak em si, mas nos minions dele.
Que encantamento tu quer fazer?
Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz há 15 anos atrás, que é tentar cegar eles.
2 dados.
Eu tirei 6 e 1. Eu assopro o pó da minha mão.
Tu não consegue afetar todas as criaturas, mas tu afeta uma grande quantidade delas. Mas elas parecem meio que estar cercando só o lugar, para que vocês não consigam ir muito longe. Rastorak tá levantando. Ação Athena.
Tá, eu vi o que aconteceu com o Rastorak.
Tu viu que ele caiu graças a Nanda.
Tá, eu vou deixar ela em algum lugar assim, protegido, tipo, em um lugar coberto e tal. E eu vou correr em direção a ele, aproveitar que ele, né, caiu no chão, que eu consiga alcançar ele. E vou... Dessa vez, eu não vou tentar acertar a perna dele. Eu vou tentar acertar o meio das pernas dele, assim, pra ver se, sei lá, né, se ele sofre como os outros humanoides.
Adiciono, então, que tu entrega a Nanda pra tua irmã.
Certo.
2 dados.
Eu tirei 3 e 2.
São 2 acertos. Ele se machuca, ele sente muita dor, mas não tanto quanto tu imaginou que queria afetá-lo ali.
Vai que, né?
Mas foi um corte profundo ali. Ele se machucou bastante. O sangue dele também é vermelho. Vivi.
Eu deixo ali a Selene onde ela tava. Respira, cuida desse ferimento. A gente vai dar um jeito nisso. Eu me levanto correndo, vendo que a Athena tá atacando o Rastorak. E eu vou na direção dele também. E eu vou querer fincar a minha adaga. Dá vários golpes com a adaga no local onde ela fez o corte.
Beleza, 2 dados.
5 e 4, sendo 4 meu atributo.
4 é um acerto crítico, né? Embora o 5 seja uma falha. Tu acerta, assim, em cheio a criatura ali. Tu faz vários golpes, cada vez mais sangue. O teu corpo, que era cinza, ele vai se cobrindo de vermelho à medida que tu vai rasgando aquela criatura gigantesca. A Athena tá ali também. Imagino que ela continue atacando, né?
Sim, sim.
Selene.
Cuidado, os ferimentos, uma ova. Eu sou uma orca orgulhosa do mesmo jeito e a gente não foge à luta. Eu me levanto e eu vou com a mão, ainda com um pouco daquele pó. Eu quero chegar perto do Rastorak e eu quero passar o pó no ferimento que eles abriram na perna dele. Se tudo der certo, o encantamento vai funcionar. E os que estiverem com os pós nos olhos vão ver o Rastorak como inimigo.
Pois dá.
Eu tirei 3 e 1.
Algumas das criaturas correm na direção do Rastorak. Ele com os braços assim, ele dá socos e tenta evitar a maioria delas, mas pelo menos está distraindo ele do que vocês estão fazendo ali. As pessoas que estavam ali trabalhando, elas começam a desaparecer. Elas abrem um sorriso. Elas respiram fundo e elas começam a sumir uma a uma. O Rastorak fala pra vocês.
Se eu morrer, os monstros voltarão.
O Vivi para hesitante assim.
E por que a gente deveria dar ouvidos a você?
Vocês têm uma escolha. O mundo de vocês estava em paz. Agora, estou fraco. Quantos anos até organizar novamente minha invasão? Por que não aproveitar esse tempo de paz?
Isso pode ser tudo um blefe. O que vocês acham?
Pera, você está dizendo que se você morrer, os monstros voltam pro nosso mundo, é isso?
Pra de onde não deveriam ter saído?
E se você não morrer, daqui a um tempo você invade e mata todos nós, isso?
Eu prometo um século para vocês.
Mas daqui a um século a gente não vai estar aqui pra defender.
Nem para sofrer as consequências.
Por que você fez isso? Por que você parou sua... Por que você largou sua parte boa e resolveu atacar? Eu conheci o que você criou quando você decidiu passar pelo nosso mundo.
Novamente, a Athena com cara de oi? Por que ninguém me conta nada?
Vivi com a mesma cara.
É da minha natureza. Eu preciso de mais poder. Uma guerra vai acontecer com criaturas piores do que eu. Eu preciso dos poderes que aquele mundo pode me dar.
Isso é que todos os tiranos falam.
Eu lembro, o Vivi lembra de uma conversa que ele teve com o peixe, e ele pergunta pro Asturak: de onde vêm os monstros?
Esses monstros vêm do seu mundo.
Um sábio uma vez me disse que os monstros deveriam ser neutros, deveriam apenas existir. Então, talvez o que você fale tenha um pouco de sentido, mas não é justo fazer as próximas gerações sofrerem na sua mão.
Ah, o meu voto é... Nós te matamos aqui, nós voltamos para o nosso mundo, nos preparamos e só para te provar errado, a gente derrota qualquer que seja coisa que você diz que vai invadir a gente.
É isso. Enquanto tiver monstros, eu vou estar lá para defender todo mundo.
E nós criamos um legado para continuar nossa proteção quando a gente for embora.
Exato. No final, não são tiranos que vencem guerras, são o povo se juntando.
Vocês continuam a atacar a criatura?
Sim.
Sim. Sim.
As pessoas já sumiram todas, né? Os monstros começam a sumir um a um. A Athena some.
Eu olho pra Selene. Eu te encontro lá fora. Vamos dar um fim neles.
O Vivi some.
Eu vou correndo pra Ananda.
Ela te abraça, né? E tu já sente assim teu corpo começar a sumir. E ela diz:
sem ele vivo, eu não sei mais se vou conseguir te visitar mais.
Eu vou dar um jeito. Eu te fiz uma promessa, certo?
Eu precisaria que você fosse desse mundo. Eu tenho uma coisa pra te dizer.
O quê?
Eu achava que sabia o que era felicidade até conhecer o seu sorriso. Pensava que nunca mais ia conhecer que conseguisse melhorar só me falando bom dia e nunca, em nenhum momento. Eu imaginava que tinha mais alegria e carinho pra experimentar na vida. Você me fez uma pessoa melhor, mais carinhosa, mais prestativa. E por maior que fossem as minhas relutâncias, mais aberta. Com você eu nunca tô só. Não me sinto desprotegida e sei que vou poder contar com seu abraço nos piores momentos. Um ombro pra chorar e um polegar pra limpar as lágrimas. Enquanto me fala que vai ficar tudo bem. Estar do seu lado me dá coragem pra enfrentar meus medos e a motivação pra lutar pelos meus sonhos. É bom saber que alguém vai me ajudar e me apoiar, não importa quantas vezes eu caio. Nem sempre é fácil ter alguém ao seu lado. Mas com você parece instinto, tão natural quanto o raio do sol pela manhã ou o correr do rio. Estar com você foi o melhor presente que eu ganhei. E ter a oportunidade de envelhecer com você é o meu maior sonho. Eu te amo mais do que cabe e transbordo ainda mais quando te encontro. Te beijo, te vejo. Eu sou a pessoa mais sortuda e mais feliz do mundo por poder dizer que eu te amo. E espero poder aumentar ainda mais a minha sorte, te chamando de esposa. Você casa comigo?
Sim. Sim, eu aceito.
E o pedido das duas ecoou pelas realidades, fazendo com que suas várias versões da infinitude do universo tivessem um final feliz, onde quer que elas estivessem. Duas bombeiras fugindo de mortos-vivos. Duas cuidadoras de crianças embaixo de um azevinho. Duas ricaças cercadas de pets. e a minha favorita de todas elas, onde duas mulheres se beijam chorando na frente de um computador em uma cidade conhecida por ser muito fria. A Ananda, na cabeça dela, com todos os romances que ela leu, um jeito de ficar felizes para sempre, eram as duas se casando, né? Tal qual um estrangeiro, como algumas histórias que ela viu, que casava para poder ficar no país da pessoa amada. Na cabeça dela, se as duas casassem, embora esse conceito não existisse exatamente, na cabeça da Ananda funcionaria assim. Então, se ela controlasse a magia dela, ela conseguiria fazer com que o mundo tivesse cor e que a Selene ficasse lá. Mas ela não sabe controlar essa magia. O que ela sabe é que com o pedido de casamento, tudo ficaria bem. E o mundo começa a ficar colorido. O mundo começa a ser moldado pelo desejo da Ananda. E as duas conseguem viver ali e visitar outros lugares através de sonhos, né? O mundo de vocês volta a ter monstros, mas não são monstros que atacam as pessoas, atacam as cidades. Eles atacam sim se você invadir a floresta deles, ou a região onde eles estão vivendo. A convivência é como se fosse morar com grandes animais poderosos, mas ainda assim animais, sem a maldade que Rasturaki colocava no coração deles. Vocês dois nunca mais viram pessoalmente a Selene, embora tenham a encontrado em alguns sonhos algumas vezes. Ela e a Ananda, uma mulher de pele azul, e o contraste das duas juntas ficou muito bonito. E o mundo que elas criaram ficou muito bonito. O escudo mestre é estudo de papelão e madeira que mestre usa para as anotações e lançamento de dado. Mas aqui eu baixo para vocês e conto tudo o que aconteceu na aventura. E caso você não tenha anotado, essa aventura existe porque há alguns meses atrás a Amanda me procurou falando que queria pedir Agatha em casamento. E já que as duas se conheceram no RPG Guax, ela queria fazer esse pedido num episódio. E todo esse episódio foi construído em cima disso. Eu queria uma ideia que a Amanda, como NPC, podia se declarar para Agatha como jogadora. Os outros jogadores não sabiam disso. A própria Agatha não sabia disso. E a Amanda ouviu a aventura o tempo todo mutada, né? Sabendo que depois ia ter que fazer o NPC. E na hora que a Ananda vai falar, ela vai até o local onde a Agatha estava gravando o episódio. Elas já estão morando juntas, né? Esse foi um dos fatores que me fez aceitar essa loucura toda. E daí ela se declarou e, poxa, foi assim uma cena maravilhosa. Espero que vocês tenham sentido. É óbvio que pro episódio a Amanda teve que gravar novamente o texto. Esse texto que ela fala, o pedido de casamento, foi escrito por ela. Mas no dia ela fez sem microfone, né? Ela acabou regravando depois. Mas é isso, é um episódio que cresceu em volta de uma ideia. Um pedido de casamento. E eu queria que ele fosse épico à altura dessas duas, que ele transcendesse realidades, porque elas merecem. Deixe felicidades ao casal no post, lá no deviante.com.br. Deixe suas dúvidas no post. Agradeço demais os jogadores. Agradeço a Amanda pela sugestão. E entendam, gente, isso é algo que eu provavelmente não faria por mais ninguém, ou pelo menos pela maioria das pessoas. Porque é algo muito íntimo, algo que eu tive que pensar bastante. E eu só aceitei porque sabia, elas estavam indo morar juntas. Eu conheço um histórico de amizade com as duas, né? E acho que as outras poucas pessoas que eu faria algo assim já estão casadas. Seus cônjuges, até onde sei, não são ativos na taberna. Mas você pode ser ativo na taberna, ser o nosso padrinho, gravar voz de NPC, ser amigo dessas pessoas maravilhosas. Vai lá no Apoia-se ou no Orelo, procura por RP Guaxa, assina. Eu prefiro que seja o Apoia-se. Se tu não tem nenhum dos dois, Apoia-se. Já tem conta na Orelo, porque apoia outros podcasts? Pode ser na Orelo também. Eu tô botando todas as minhas fichas no Apoia-se e vamos torcer. Agradeço demais ao Zorzal, que embarcou nessa aventura também, que fez essa edição incrível. O Zorzal, que é um editor maravilhoso, professor de edição, fala lá com o Zorzal. Quero agradecer também aos padrinhos, né? A própria Juleiva, que mais uma vez fez a revisão deste episódio. O episódio também foi revisado pela própria Agatha. A minha frase final ali, como eu falei, a gente não conseguiu gravar nada direito depois de pedido de casamento. Então esse finalzinho ali, a fala que eu falo, que transcende várias realidades, foi escrito pela Agatha. Logo, eu não estou admitindo um guaxaverso, eu estou apenas lendo um texto. Então agradeço demais e saiba que quem é padrinho faz voz de NPCs, faz essas vozes extras pro episódio. E para esse episódio tivemos a Rafa Malecheschi, que fez a irmã da Mel, a Ananda, que foi feita pela Amanda, né? O camponês lá, o trabalhador no sonho, foi feito pelo Alan. A criança preocupada foi feita pela Ana Lilian Kamatari, que não é madrinha, mas é filha de um padrinho, né? Então é uma madrinha honorária. O médico lá, curandeiro, foi feito pelo Stênio. O peixe foi feito pela Fabiola Bello. Esse peixe, provavelmente, é um ancestral da Nereci. Tá aí, ó. Fica um guaxaverso pra vocês. Rolem 6, rolem 20. Felicidades ao casal. Maravilhosas. Espero vocês duas envelhecendo juntinhos, que vocês merecem muito. Quero que vocês duas rolem 6, rolem 20. Mas, se tudo é errado, rola o chão, que apaga o fogo, em vários sentidos, talvez, e diverte. Um beijo no coração de todos vocês. E que o amor deste episódio chegue na vida de cada um dos que estão ouvindo até aqui.
Muitos são os números que regem o multiverso. 7 realidades paralelas que já foram 3, 4 linhas sagradas, 1 linha vazia e 2 preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando o 1, 3 meninas segurando um 6 e uma infinidade de possibilidades entre eles. E você? Qual o seu número?